Olá, municipalistas. Então vamos ao segundo episódio de respostas a inscritos. Nesse áudio eu vou responder duas questões que são bem relacionadas, que é como que ficam cidades pequenas que não conseguem se manter, pelo menos no modelo atual, né? E a questão da presidência do governo federal, como que fica? Bom, primeiro, quais que são os grandes problemas que as pequenas cidades encontram hoje para se manter? Primeiro é a máquina inchada municipal, que é muito burocrática e difícil de manter, porque são regulamentações, são imposições de legislação federal. Trocando de constituição, a gente consegue dar muito mais liberdade e muito mais flexibilidade para os municípios se organizarem. Os municípios só terão que ter, na nossa proposta, os três poderes representativos, que são o legislativo, o administrativo, que seria o executivo, né, atualmente, e o poder fiscalizador, que é o poder de chefia de Estado também, que é o poder moderador. Enfim, eu vou gravar um outro áudio sobre isso. Mantendo esses três poderes de representação, que juntos aí dá 11 pessoas, né, os municípios pequenos terão uma enorme liberdade para manter essa máquina, manter esses três órgãos representativos. Outros órgãos, como polícia, poder judiciário, que seja o Tribunal Municipal Constitucional ou o Tribunal Penal também, o Ministério Público, Procuradoria, até hospitais, outras coisas assim, podem ser mantidos e, obviamente, vão ser mantidos, não tem outra forma, em conjunto entre diversos municípios. O município ele terá que manter sozinho apenas esses três órgãos representativos, o que dá no mínimo aí 11 pessoas, né? Cinco legisladores, cinco moderadores, que são os fiscais, né? E o prefeito. São 11 pessoas. Fora isso, podem manter em conjunto. Um outro grande problema dos municípios hoje é que a maior parte dos recursos que advêm de impostos arrecadados no município vão para o governo federal e um pouco também para o governo estadual. O governo federal ele gasta principalmente em aposentadorias e salários de servidores públicos do alto escalão. Não é professor de escola pública que ganha 3, 4 salário mínimo. Não é desse tipo de profissional, de funcionário público que eu tô falando. É de quem ganha de 10 salário mínimos para frente. Ganha 10, 15, 20, 30 mil reais. É desses que eu tô falando. Então, como o cobertor é curto, né? Você puxa de um lado, descobre o pé, puxa de outro, você descobre os braços. Então, a gente tem que ver o que é justo aí nesse negócio de direito adquirido, né? Porque na Constituição atual tem direito adquirido para todo mundo, mas quem recebe esse direito? Quem realmente adquiriu esse direito? É o alto escalão do funcionalismo público. E não tendo para todo mundo, é completamente injusto você deixar a grande massa da população que é pobre totalmente desamparada para atender essa pequena elite do funcionalismo público. Então, a gente tem que reverter isso aí e tem que cortar mesmo. Não estou falando cortar para um salário mínimo, mas assim, quem recebe 30 mil vai ter que passar a receber 5, 6 mil. Usando, eu acho que um bom parâmetro aí é o teto do INSS, alguma coisa assim. Então, tem que cortar aí, tanto quem tá trabalhando ainda, quanto quem está aposentado. E outras questões também que a gente pode descentralizar, né? Um outro problema também que são os estados, né? Que é a esfera estadual. Como ela será dissolvida, boa parte dos recursos também vão voltar para os municípios. Hoje, por exemplo, só o ICMS é 17% no preço das coisas. E isso, vamos falar mais um pouquinho de imposto então, né? Isso é um imposto direto, né? Que você vai agregando ao valor do produto, né? Por assim dizer. Mas também é cobrado imposto em transporte, né? Não é só quem faz parte da produção dos produtos. No transporte também, entre as empresas, até chegar no consumidor final, tem ICMS, tem impostos, né? Não necessariamente ICMS, tem impostos, conta de água, energia que essas empresas pagam, tem impostos, contas sobre a folha salarial, né, que são os empregados, tem impostos, todos esses outros impostos que não estão diretamente relacionados na produção, né, do produto também estão embutidos ali e acabam refletindo no preço. Então, você não tendo esses impostos a nível estadual e não tendo, enfim, esse gasto do nível estadual e por consequência dos impostos, muitos desses recursos vão voltar para a cidade. Todo esse recurso, né, que eu acabei de falar da questão de impostos, acaba voltando para os municípios. E como que então a gente vai dissolver, né? Se a gente responde que isso é uma solução, então na verdade isso é um outro problema, que seria que a gente vai ter que dissolver o nível estadual. Como a gente vai fazer isso? É claro que terá que ser eleito um governo transitório a nível estadual em cada um dos 27 estados, 26 estados e o Distrito Federal, para que seja dissolvido esse nível estadual gradativamente para os principais municípios de cada estado. Por exemplo, tem vários órgãos e empresas estaduais serão distribuídos para os grandes centros, que é a capital de cada estado e seus respectivos maiores municípios, que são municípios que sim têm a capacidade de receber esses órgãos, essas empresas estaduais. Até porque os impostos para manter a atual máquina estadual, as atuais máquinas estaduais, são cobradas desses mesmos municípios. Então, enfim, na prática, o dinheiro ele vai ficar só mais localizado, né? Tipo, o órgão que vai estar na capital vai ser pago com o imposto da capital. Uma grande cidade do interior, o órgão estadual que está naquela cidade vai ser pago por os impostos que são cobrados lá. Então, na prática, não vai fazer muita diferença em questão de onde vem o dinheiro, para onde vai. A diferença é que não vai ter que, assim, ir para Brasília para depois voltar, né? Não vai ser assim, vai ser uma coisa mais direta. Mas na prática, assim, a fonte do dinheiro é a mesma, né? Eu espero que vocês tenham entendido, né? Um governo transitório, governos transitórios estaduais terão que ser eleitos para ir gradativamente repassando, administrando essa passagem dos órgãos e empresas para os municípios. Então, agora, respondido a questão da máquina municipal que é inchada, que consome muitos recursos e também de que isso será resolvido, né? Os municípios terão muito mais liberdade para se organizar, então, obviamente, gastando muito menos e também terão muito mais recursos, porque vão deixar de repassar para Brasília e para suas capitais, né? Para o governo estadual. Então, resolvido esse problema, agora tem a outra questão que também está relacionada, que é do presidente da República, né? Que é do governo executivo, que é do Executivo Federal, melhor dizendo. Continuará existindo um Executivo Federal, e esse não será apenas transitório, né? Ele vai ser permanente, ele vai continuar na nova Constituição. Por exemplo, para administrar o SUS, para universidades federais, Bolsa Família e assim por diante. Além de que, como eu já disse, a questão de salários, o funcionalismo e a aposentadoria do alto escalão vai ter que ser bastante reduzida para um nível um pouco mais próximo do que a população geral recebe, desfruta, né? Tem outra questão. A máquina federal também ela vai ter que ficar mais enxuta, né? É claro, porque a maior parte dos recursos vão ficar nos municípios. Essa é que é a ideia. Aí vão ter que eleger prioridades, né? No, nos gastos da atual federação. Vão ter que eleger prioridades no, no, nos gastos, então, aí do atual governo federal. Em vez de gastar tanto com, não sei, tantas estatais que tem hoje, se eu não me engano, são 200 estatais só do governo federal, alguma coisa assim, eu não tenho certeza, mas são muitas. Enfim. Vão ter que priorizar aí para onde que será direcionado esse recurso. Por exemplo, eu acho que um desses destinos prioritário é o que hoje a população vê que é prioritário, que é o Bolsa Família, né? Eu não acho assim, eu não acho justo tirar da população carente para colocar e torrar esse dinheiro em estatais, né? Esse pelo menos é o meu ponto de vista. Mas aí o governo federal ele será eleito e ele vai atender o que a maioria, o que a população vai decidir que é prioridade, né? De acordo aí com. A gente vai ter um sistema político muito mais limpo e muito mais representativo, né? Quer dizer, não é que muito mais representativo, Para eu poder usar essa expressão, atualmente a gente teria que ser minimamente representado, que a gente não é. Então a gente terá, então, finalmente, o um poder representativo. Que hoje, atualmente, embora a eleição para presidente seja direto, a gente sabe que a eleição do legislativo não é, e é uma eleição completamente arquitetada. Um sistema político para eleger os legisladores hoje é completamente arquitetada para a gente votar apenas naqueles candidatos que o sistema apresenta para a gente. E eles acabam atrapalhando com qualquer tentativa de governo do presidente contra os interesses da classe dominante. Então, a gente vê o que acontece quando o presidente vai contra os interesses da classe dominante. Então, como no municipalismo a grande maioria das questões serão resolvidas a nível municipal, inclusive aposentadorias e tal, essas coisas, o presidente ele vai ser muito mais apenas a um administrador. Né, dos recursos federais, por exemplo, tem alguma rodovia federal aqui, vamos asfaltar essa rodovia, né, que está há quantas décadas sem asfaltar. A gente pode fazer aqui um programa de combate à miséria, por exemplo, o Bolsa Família, e atender a população carente, né. É claro que esses repasses eles têm que ser feitos diretamente para a população carente, não pode passar para a máquina municipal, não pode vir para o nível municipal, porque senão. Porque senão cidades que são mais responsáveis com as finanças repassam as verbas para o governo federal repassam de volta essas verbas para municípios que são menos responsáveis fiscalmente falando. E aí cidades mais honestas acabam bancando, acabam financiando através do governo federal cidades mais corruptas. Então é por isso, por causa da questão da corrupção, né, que não pode ter esse repasse desigual entre municípios. Se o governo federal for ajudar uma população carente, tem que ser diretamente para essa população. Não pode passar de volta para a máquina municipal, senão vai acontecer o que acontece hoje, que é justamente isso. Estados ou municípios, também acontece nos dois níveis, mais responsáveis acabam financiando municípios e estados mais irresponsáveis. É isso que acontece hoje, que é a regra de hoje. Assim, falando um pouco mais sobre o presidente, sobre esse administrativo, outras funções dele, além de. Enfim, de uma infraestrutura a nível federal, por exemplo, estradas, né, rodovias, estradas de ferro federais, enfim, qualquer obra que for fazer a nível federal, ou programas de combate à pobreza como Bolsa Família, ou qualquer outros programas que sejam decididos, né, que o governo federal for fazer. Lembrando, sempre de acordo, trabalhando com um orçamento que vai ser muito mais reduzido, não vai ser todo esse orçamento atual, obviamente, né, respeitando esse orçamento. Esse governo federal ele também vai trabalhar, vai cumprir uma outra tarefa que algumas pessoas têm uma dúvida assim. Tudo bem, descentralizar o poder é muito melhor, mas tem coisas que requer uma certa administração nacional. Por exemplo, e quem pergunta isso não percebe que só tem como funcionar no municipalismo, no atual governo, no atual sistema. Define, por exemplo, o sistema educacional, né? Vamos falar de educação, que é a coisa mais importante. Define, então, o sistema educacional nacional, né? Um currículo comum para todo o Brasil. É impossível um currículo comum atender a todas as necessidades do Brasil inteiro. Mas, no municipalismo, as cidades vão ter a liberdade de testar na prática o que funciona e o que não funciona. E aí, o governo federal, vendo os exemplos que funcionam, vão poder falar assim: ó, aqueles exemplos ali, aquilo ali funciona. Então, eu vou ajudar vocês, municípios que querem copiar o que deu certo, a implantar isso nos municípios que queiram copiar esses modelos municipais que deram certo. Então, o governo federal vai ser uma ponte de administração entre os governos municipais, entre as cidades que foram bem sucedidas para ajudar as cidades que ainda não foram bem sucedidas. Não repassando recursos diretamente para as cidades, mas ajudando toda a parte de administração mesmo, né? A gente sabe que essa parte de administração é extremamente importante. Não é só você ter o dinheiro. Você tem o dinheiro e você faz coisas completamente ineficientes hoje, né? A gente vê isso muito na educação. As universidades federais, elas têm uma média de recursos por aluno mesmo, acima, bem acima da média dos países da América do Sul, né? Falando aqui dos nossos vizinhos. As nossas universidades federais têm uma média de recursos bem acima do normal. para países em subdesenvolvimento, é claro. A gente não pode comparar diretamente com universidades de países mais desenvolvidos. Mas, comparando com os nossos vizinhos, que são também pobres, as nossas universidades, mesmo tendo mais recursos que eles, têm um desempenho muito inferior, né? Embora produzam muitos artigos, muitos trabalhos acadêmicos, muita quantidade, mas a qualidade é muito baixa. É, e a gente também vê o desempenho no mercado de trabalho também muito, muito pior. Então, a quantidade, só os recursos não é o importante. Tão importante quanto isso é a administração. Então, uma administração a nível nacional não vai ser impositiva, tá? Não pode ser impositiva, senão você erra para todo mundo. E quando você não pode testar de cidade em cidade, quando você não tem muitas comparações, você vai sempre errar. Então, se você tem tudo centralizado hoje em Brasília, vai continuar acontecendo o que acontece hoje. A gente vai errar sempre. E no país inteiro. Então, eu não acho que é um bom sistema esse. Eu acredito que ninguém com um mínimo de bom senso possa acreditar que o sistema atual é bom. Então, você tem um governo federal ainda que vai ajudar na administração, para ajudar esses municípios mais carentes a definir e a copiar modelos que já deram certos de cidades mais bem sucedidas. E aí, por exemplo, municípios que não que possam ter problemas financeiros para implementar programas educacionais, por exemplo, o governo federal pode ajudar financeiramente os estudantes, né, em vez do município repassar a verba para os estudantes, o governo federal repassa. Tô dando um exemplo aqui, tá? E aí o município investe só naquilo que é do seu quadro. Por exemplo, investir pagar melhor os seus professores, né? Aí o município paga os seus professores e o governo federal pode ajudar os estudantes. Então, dessa maneira, o governo federal pode ajudar, né? Dessa e de diversas outras maneiras, o governo federal pode ajudar os municípios carentes, com populações carentes, de várias formas, né? Não existe só maneira de chegar e dar o dinheiro para o prefeito. Tá? Não existe só essa maneira. Enfim, como eu já expliquei aqui. Então, eu acho que deu para responder essas e, enfim, várias outras questões, outras dúvidas. Foi um áudio um pouco mais longo aí, que é um tema um pouco mais complexo e que tinha a ver essas duas grandes questões aí, uma com a outra. Então é isso e até o próximo áudio.